Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. Estamos aqui abrindo alas, né, abrindo as portas do projeto de podcast que eu tinha já pensado há bastante tempo, mas não tinha colocado para frente. E agora a gente realmente concretiza esse sonho, esse objetivo. E hoje a gente vai trabalhar um tema controverso, um tema às vezes polêmico, né? Vamos falar sobre o judaísmo, questões que envolvem aí temáticas recorrentes do Enem, né? Como as guerras no Oriente Médio, as guerras que envolvem judeus e israelenses. E vamos ter uma perspectiva diferente. Eu, enquanto professor, né, trabalho as questões ligadas aos livros didáticos. Então, minhas referências estão com o Gilberto Cotrim, o Cláudio Vicentini, o próprio Nelson Piletti, né, são obras que normalmente a gente trabalha em sala de aula. Mas para vocês eu trouxe hoje uma contribuição de um ex-aluno, hoje um amigo, né, que compartilha, que contribui com trabalhos nas redes sociais ligados a esclarecimento, a tirar dúvidas de questões. E vou deixar que ele mesmo se apresente aí para vocês. Digníssimo, se apresente, seu Cícero, fale aí quem é você e o que lhe credencia para falar sobre o assunto de hoje.
Olá, tudo bem? Eu sou o Cícero Gutenberg, eu sou judeu, de família judaica, não tão tradicional quanto deveria. Minha mãe é judia marroquina, que veio há muito tempo ao Brasil, mas com sobrenome polonês. E meu pai é daqui do Brasil mesmo, a família dele, indígena. Sou judeu, fiz cursos yeshivot com o Rabino Ventura, através da Sinagoga Sem Fronteiras, e tenho toda a vivência judaica desde pequeno dentro da comunidade.
Então, eu posso dizer que, para além de uma pessoa que, né, comunga da religiosidade, vive a religiosidade judaico, né, cristão ocidental, você também é um estudioso, vamos dizer assim, ou ao menos um curioso sobre a religiosidade.
Isso, também.
Pronto. Então, também como religioso e uma pessoa que estuda, né, e tenta, vamos dizer, conhecer mais a fundo suas raízes, por ser uma temática constantemente em evidência, incomoda ou a que ponto lhe incomoda as representações que a gente tem normalmente ligado a judeus, à religião, seja em livros, em séries ou em filmes? Como você consegue enxergar isso a partir da sua vivência e do seu conhecimento sobre a causa?
Como eu vejo, no caso,
Sim. Como você, por ter uma visão, no caso, né, de dentro, mais ou a sua vivência, trabalhando no princípio de lugar de fala, né? Eu, enquanto professor, eu vivencio de uma forma, mas você, por vivenciar, né, ter um lugar de fala diferente do meu, então enxerga-se dentro do que está sendo representado. Então, como você consegue apontar erros e acertos, fique à vontade.
uma das coisas que talvez assim mais incomodem é, às vezes, retratarem, que é o normal, tratarem o judeu como aquele avarento, como ligado ao dinheiro, como o rico, e talvez isso, porque normalmente esse tipo de mentalidade ele surgiu após a publicação de um livro russo, que foi Protocolo dos Sábios de Sião. Foi um livro que foi um livro dizendo que os judeus eram culpados por todas as desgraças que aconteciam economicamente dentro da Europa. Então, porque os judeus eram avarentos, porque os judeus eram isso e aquilo. Claro, somente uma continuação do que aconteceu na Inquisição, de dizer que judeu era que cobrava usura da Igreja Católica e esse conjunto de coisas. Então, talvez o maior incômodo que surge hoje dentro da comunidade judaica é talvez o judeu ele ser visto como avarento, como aquela pessoa que não deve ser confiado, que não se deve confiar. Até pouco tempo atrás, tanto que no dicionário Aurélio, a definição que você achava para judeu era de avarento, né? De
Meu
pessoa que não
Deus,
se deve confiar.
que absurdo, velho, que absurdo.
Tipo, teve uma questão do vestibular que eu estava fazendo esses dias e tinha justamente isso no enunciado. Mas é esse tipo de coisa, principalmente, que mais, de certa forma, Esse é o tipo de coisa que mais chama a atenção, assim, de coisa ruim. A segunda é mais de uma parte específica dentro das religiões ocidentais, que é ver o judeu como aquele que negou a Cristo, né? Isso aí, claro, a gente não acredita em Jesus como Messias, com todo respeito e tolerância às demais religiões,
Claro.
mas é uma das coisas que mais tem sido causa do antissemitismo nas últimas décadas também.
Inclusive, até citar como referência, né, o que você colocou aí, os protocolos dos sábios de Sião, temos parte que eu gosto bastante, né, história em quadrinhos, é o autor, que é inclusive o cara que leva o nome do prêmio Oscar dos quadrinhos, né, Will Eisner, ele, como uma das suas últimas obras, já pelo lugar de fala e pelo o espaço midiático que ele tinha, ele produziu um quadrinho especificamente para contar a história dos protocolos dos sábios de Sião. Inclusive, para alguns que normalmente pegam o quadrinho para ler por uma ideia mais de entretenimento, né, como é natural, se surpreendem e acham um quadrinho um pouco chato, porque é um quadrinho que tem muito relato político, muita informação, muito dado, mas não entendem essa proposta e esse lugar de fala da obra. Ele é um judeu que entendeu a importância do seu lugar, a representatividade que ele tem no meio, e publicou uma obra que mostra, olha, por que existe preconceito e segregação com a minha comunidade. Em grande parte disso está nessa obra. Fica aí uma dica de leitura para quem não conhece. É o quadrinho do Will Eisner, Protocolos dos Sábios de Sião. É fantástico, fantástico.
É muito bizarro como você encontra hoje na internet determinados comentários que eles, por exemplo, porque tem trechos do Talmud e da Torá que eles são tirados de forma, vamos dizer assim, desconexa com o resto do texto e do conteúdo, e acaba sendo utilizado como até forma de propagar o antissemitismo. Que, por exemplo, a gente tem uma bênção dentro de uma das principais orações da gente, que ela diz assim: morte aos perversos. Mas eles pegam esse tipo de texto, assim como o protocolo dos sábios de Sião, e colocam como se o judeu estivesse falando com o resto da humanidade. Na verdade, o texto se refere a, por exemplo, práticas como o nazismo, práticas inquisitoriais, práticas do Egito Antigo que afetavam diretamente a comunidade judaica. Então, é mais relacionado a isso. E muitas vezes o que se encontra na internet é justamente com base nesse tipo de argumento do protocolo dos sábios de Sião, que o judeu ele acha que o resto do mundo é inferior, sabe? Esse tipo de coisa que também
Não é
afeta muito.
isso, não é nem muito estranho, até porque a gente tem no Brasil figuras como o Eduardo Narlock, né, que produz uma extensa obra dos guias politicamente incorretos, que ele é uma caricatura, né, ele é considerado mesmo uma leitura não oficial, assim, ele é meio ridicularizado, né, no meio acadêmico, porque ele faz justamente isso, ele pega trechos, ele pincela trechos de documentos, de obras, inclusive de autores que não concordam e não gostam dele, e tenta fazer uma ginástica intelectual para fazer com que o que ele quer que seja desconstruído, né, seja construído como assim ele quer. Cícero, eu queria comentar com você uma coisa que, inclusive, é um dos motivos de eu ter te chamado e tal. Recentemente, a gente, né, nos dias entre os dias 5 e 10, que, inclusive, hoje, data que a gente está gravando, é o período que normalmente se rememora historiograficamente a famosa Guerra dos 6 Dias. E até pedi a você que assistisse, sei que você já conhece também um episódio de um programa que eu acompanho, o Nerdologia História, que tem um episódio específico sobre a Guerra dos 6 Dias. E aí, para quem está ouvindo, né, a Guerra dos 6 Dias é um conflito árabe-israelense que foi travado entre os dias 5 e 10 de junho do ano de 1967. Basicamente, uma disputa por regiões. Essas disputas, esse contexto que é histórico, né, e secular entre os povos também, sofre disputas na historiografia, porque ambos os lados, historicamente, têm argumentos para mostrar por que atacou. De um lado, o grupo de Israel, dizendo que percebe uma movimentação estranha nas suas fronteiras e teria feito um ataque preventivo para evitar um ataque dos egípcios. Já o lado egípcio vai alegar também, claro, a partir das suas identidades e do seu discurso, de que foram atacados de forma traiçoeira por não ter nem, né, cogitado uma invasão. E aí, assim, esse é um relato histórico, mas você, como uma pessoa da área, você entende esse relato histórico nessa perspectiva ou você acha que consegue trazer algo a mais aí para a gente ou comentar acerca, a partir do seu ponto de vista, esse evento histórico?
Para começar, eu acho que a guerra, ela era inevitável naquele momento, porque você tinha várias coisas acontecendo com Israel naquela época e com os judeus de Israel. Por exemplo, a maioria dos kibbutzim, que são as fazendas que estavam ali nas fronteiras e tal, no norte de Israel, que é a parte mais produtiva da terra, elas estavam sendo atacadas constantemente pela Síria e pela Jordânia. Chegou até um certo ponto que eles cortaram até a água que chegava até o Mar da Galileia para que tivesse uma certa crise dentro do Estado de Israel, naquela época que tinha menos de 20 anos. Da mesma forma, acontecia também no Egito. E no Egito, o presidente Abdel Nasser, ele era adepto do pan-arabismo, ou seja, ele tinha a visão de que o Oriente Médio ele deveria ser só de árabes e não de qualquer outra nacionalidade, seja de azide, persa, curdo ou mesmo judeu. Então, naquela época, você tinha ele expulsando observadores internacionais de dentro do Egito. Existiam espiões em todo o mundo, inclusive dentro do Egito, que informaram a inteligência israelense que existia um ataque, um provável ataque em pouco tempo, e que era uma coisa grande, porque como tinha espiões em todos os países, eles sabiam que era uma coisa mais organizada. Apoiada, inclusive, pela União Soviética. Todos os caças que eram do Egito, tanques que eram da Síria, eram todos de origem soviética. E isso fez com que existisse uma polarização ainda maior no conflito. Se era um conflito antes ideológico, somente cultural, agora virava um conflito também econômico no auge da Guerra Fria. Então, você tem uma coisa aí sendo aumentada exponencialmente, que é o conflito, né? Naquele momento, de fato, os kibbutzim, eles estavam sendo atacados constantemente, e Israel não viu outra alternativa, visto os relatórios dos seus espiões, que teria que atacar, e atacou, segundo informações dos espiões, os caças egípcios ainda no chão, destruiu todos os aeroportos, civis e militares, para que nenhum avião levantasse voo. Então, ele destruiu em apenas 8 horas. Israel, na época, não tinha 5 caças no ar ao mesmo tempo. Então, você tinha que sair 5 caças, depois fazia o que tinha que fazer, depois voltava e tinha que abastecer, porque também não tinha avião de abastecer. Então, você tem toda essa questão aí. E muitas vezes as pessoas atribuem a Israel, por na época ter uma aliança maior com os Estados Unidos, tem uma superioridade militar, mas na verdade a superioridade militar estava do lado do egípcio. A questão de Israel foi mais a estratégia que eles fizeram de atacar primeiro, e eles sabiam onde que iam estar, por conta de informações dos espiões, no caso.
Então, eu poderia, fazendo claro, um comparativo até grosseiro, que a vantagem de Israel foi meio que usar uma tática de guerra relâmpago?
Foi. A tática de Israel foi justamente essa. Eles atacaram em 8 horas, os aviões egípcios destruíram toda a força aérea. Enquanto isso, fizeram uma parada militar com soldados de treinamento ainda, de primeiro treinamento, de primeiro estágio, ou seja, os soldados eles não sabiam nem atirar, eram só soldados que acabaram de entrar. Então eles fizeram uma parada militar para dizer que não estavam preparados para a guerra, que tinha um contingente baixo, que tinha muito mais idoso no, na época do que jovem para lutar na guerra de fato. Enquanto isso, movia as tropas de verdade para o norte, para enfrentar a Síria, e ao leste para enfrentar a Jordânia. E quando chegou os tanques, quando chegou os soldados lá, foi uma surpresa, porque estava sendo transmitido na TV, e eles estavam achando que a guerra já estava ganha, porque os militares estavam todos em Tel Aviv. Mas, na verdade, eles estavam movendo. Foi uma tática de guerra bem silenciosa, vamos dizer assim, e de última hora.
Impressionante, né? Como consequência da Guerra dos 6 Dias, tivemos mais à frente um outro conflito também abordado pelo Enem, se não me engano, há uns 2 anos atrás, caiu uma referência como essa, né? No ano de 1973, entre 6 e 26 de outubro, a chamada Guerra do Yom Kippur. E o grande Cícero, ele me deu uma aula, inclusive uma vez nos corredores da vida, explicando direitinho o que é o Yom Kippur, né? Porque, por incrença que parível, os professores não são enciclopédias ambulantes, não, a gente não sabe de tudo, nem tem todas as datas decoradas. A gente aprende todo dia. Então, de forma sintética, explica para a galera o que é esse Yom Kippur e o que teria sido esse conflito, né? A guerra do Yom Kippur.
Bom, o Yom Kippur é talvez a data mais sagrada do judaísmo, depois do Dia dos Namorados judaico.
Boa.
mas o provavelmente na verdade é a data mais importante do judaísmo. É 10 dias após o Ano Novo Judaico, que é quando que a crença judaica diz que Deus ele vai analisar suas boas atitudes e essas más atitudes durante o ano. Vai fazer tipo um balanço ali, como se fosse uma empresa, e vai dizer assim: ó, você merece mais um ano de bênçãos, você merece mais um ano de coisas boas, ou você vai ter um ano meio que ruim, porque que o judaísmo também não acredita em inferno, então você é punido na terra, você não é punido no inferno. Então você vai ter um ano ruim para você pagar por isso, que teve de errado. Então o judaísmo diz que no Yom Kippur você tem que fazer um jejum como forma de você provar que você está arrependido por aquele pecado e também como forma de você tirar aquela energia ruim, porque o alimento ele é a energia e também quando você está em jejum você não está ingerindo novos alimentos, você está utilizando aquela energia que foi consumida antes e vai começar o ano agora com uma nova força, vamos dizer assim. E conflito eu vejo mais como uma estratégia egípcia muito bem sucedida, porque a estratégia egípcia não era de ganhar a guerra ou de ter o fim de Israel, porque o presidente na época, acho que era Sadat, o presidente na época, ele na verdade ele não era antionista, ele na verdade era bem próximo do povo judeu, e ele só queria mesmo as terras, Tem um filme que explica muito bem isso, que é o filme O Anjo. Em inglês é só O Anjo e em português é O Anjo do Mossad, que conta a história de Ashraf Marwan, que era o genro de Abdel Nasser, que na época tinha morrido. Aí Ashraf Marwan, com problema financeiro e também querendo voltar ao país, mas com medo de guerra, com medo desse conjunto de coisas que estava acontecendo no Oriente Médio, ele decide colaborar com Israel. Então ele se torna um espião dentro do Egito de Israel, o genro de um dos maiores vamos dizer assim, odiadores do Estado de Israel. Então Israel agora vai ter uma das pessoas mais fortes politicamente dentro do Egito. E Ashraf Marwan decide dar informações ao mesmo tempo que ele quer a paz. E o presidente lá, ele quer a paz e ele também quer o Sinai de volta, porque o Sinai também é economicamente importante por conta do canal e também é uma área muito importante militarmente, porque ela tem acesso ao Mar Vermelho e ao Mar Mediterrâneo. Aí o plano do Egito, na verdade, na época não era nem de ganhar a guerra ou de qualquer tipo de ato destrutivo diretamente ao Estado de Israel. Como tinha esse informante dentro do Egito para Israel, ele fez um plano, isto aí, ele agiu como agente duplo, ele fez um plano junto com o presidente egípcio. Naquela época, quem era colaborador ou espião era morto, sem nem ter julgamento nem nada, ele só era morto e pronto. E ele fez um acordo de que ele ia ser colaborador, ao mesmo tempo que ele ia ajudar o Egito. Então ele deu o anúncio de uma guerra, aí Israel se preparou, aí acabou que não aconteceu a guerra. Aí deu outro anúncio de guerra, aí Israel não se preparou. Quando foi no terceiro, aí ele disse assim: a gente vai fazer no Yom Kippur, porque pega ele de surpresa. A gente também não faz um ataque muito massivo, para que eles não tenham tanto sentimento de vingança, então a gente só vai dar um ataque surpresa para mostrar nossa pressão e nossa presença. Então, fizeram os ataques, fizeram um ataque no Yom Kippur, e o único objetivo deles foi só ter a Península do Sinai de volta, tanto que a Guerra do Yom Kippur durou pouquíssimo tempo. Foi uma das guerras que menos morreu gente, na verdade, dentro de todos os conflitos. 3 anos depois, Israel e o Egito ganham um prêmio Nobel da Paz por assinar justamente o acordo de paz, né, entre os dois países. Em troca da Península do Sinai, que Israel daria ao Egito, o Egito reconhece a soberania de Israel dentro daquela região.
Então, esses são normalmente, né, também os dois temas que a gente tem bem recorrentes na prova do Enem, de uma forma geral, porque são conflitos que estão ligados a contextos como Guerra Fria, como a própria questão árabe-israelense, como a discussão sobre o sionismo, né, na época, na década de 60 e 70. E esses conflitos, inclusive, vale salientar, eles vão alterar o preço do petróleo no mundo, fazendo com que no Brasil a gente tenha a relação, né, econômica durante o governo Médici ligada aí à campanha do pró-álcool, né? Hoje a gente chama de álcool, né? Mas o etanol, né? Para tentar fugir dessa alta dos preços do petróleo devido aos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, que são a base aí da extração para combustíveis fósseis no mundo. O outro ponto, Cícero, que eu queria que você também conseguisse ajudar a gente aí a entender, é de uma forma bem direta, assim, explicar uma ligação, né? Por que a gente tem uma importância em ter que reconhecer hoje o Estado de Israel? Porque a gente, historicamente falando, né, o grupo ele sai da sua terra, ele é expulso, né, pelos romanos, volta décadas depois, e inclusive até um debate que a gente sempre traça aí por trás dos panos, né, nas nossas redes sociais, sobre os movimentos que falam sobre Israel, sua legitimidade ou não. Então, como uma pessoa da área, né, por que o Estado de Israel ele tem que ser legítimo, ele tem que ser reconhecido? Lógico, partindo do pressuposto que existe um discurso negando sua legitimidade.
Acho que a frase mais forte, uma das frases mais fortes que eu escrevi recentemente foi justamente falando sobre isso. Israel não existe por causa do Holocausto. O Holocausto existiu pela falta de Israel. Por quê? Porque, por exemplo, assim, você encontra dentro da Europa um antissemitismo generalizado, principalmente pelo fato de que os judeus eram acusados pela Igreja Católica de serem os algozes de Jesus, de terem colocado Jesus na cruz. Então, isso foi sempre uma grande mágoa da Igreja Católica em relação aos judeus, em geral, que motivou a Inquisição. E, inclusive, uma das frases mais fortes que eu tenho conhecimento também é justamente uma de Berequias Arco, que ele era um judeu que foi perseguido em Lisboa em 1506. E ele dizia assim: não importa se for hoje ou daqui a 5 séculos, na aldeia mais longínqua que seja, eles ainda virão buscar vocês ou seus descendentes. Tirem suas máscaras, judeus que eu falo de todo mundo, e voltem-se para Jerusalém e para Constantinopla. O sentimento de voltar a Israel é um sentimento muito forte dentro do judaísmo. Eu ouso dizer até que o sionismo, na sua forma geral, ele é uma das partes mais puras do judaísmo, porque não o sionismo de Theodor Herzl, que foi organizado e tudo mais, mas o sionismo, mesmo o sentimento, que o sionismo ele se caracteriza pelo sentimento de o judeu ele ter autodeterminação, de ter o próprio governo e de ter a sua própria terra, de ter o seu próprio país. Porque se depois da Inquisição, até um fato bem engraçado, mas depois da Inquisição, até durante ela, na verdade, Napoleão Bonaparte, ele fez a Revolução Francesa, né? E ele mandou juntar os representantes das demais religiões para que tivesse, de certa forma, uma equidade ali dentro da nação francesa. Então ele pegou e mandou chamar os líderes judeus, e os líderes judeus ali passaram a ser aceitos somente a partir da Revolução Francesa como cidadãos europeus, de fato. Somente após a Revolução Francesa que o judeu ele começou a ser considerado como se fosse europeu. Mas isso gerou um problema muito grande também dentro da comunidade judaica, porque também o judeu ele estava ali, tá, mas ele tinha que servir ao exército. Aí quando ele fosse para o exército, ele teria que comer porco, como as outras pessoas. Isso é proibido pela lei judaica. Se ele fosse lutar contra, sei lá, uma pessoa do exército alemão, que estava do outro lado do outro lado do campo, o outro poderia ser judeu. E aí, como é que faz? Foi um dilema muito grande na comunidade judaica na época. E motivou ainda mais o sentimento de voltar à nossa própria terra e ter o nosso próprio país e ter a nossa própria independência, porque dentro dos países europeus não daria mais. Esse era o sentimento que estava dentro da comunidade judaica durante talvez os últimos 800 anos. Tanto que teve muita imigração, muita mesmo, para Israel nesses 800 anos. E o que foi o estopim foi de fato o Holocausto. O Holocausto ele foi quando o pessoal disse: não dá mais. Se já tinha antes um projeto de os judeus já estarem dentro da terra de Israel com Theodor Herzl em 1880, agora já era um negócio muito mais urgente, vamos dizer assim.
E é interessante, eu citei, inclusive, mostrei, mandei uma foto para você quando eu estava lendo, né? Tem um encadernado do Constantine, que eu gosto muito, né? Quadrinhos. Quem conhece o professor Cláudio tá ligado que quadrinhos tá na veia. Que é um quadrinho que ele vai falar sobre uma comunidade, uma cidadezinha pequena, né? De caipiras, onde tem um grupo neonazista. E esse grupo neonazista, ele se infiltra, porque Constantine, nos quadrinhos, ele é loiro, né? Então ele consegue facilmente adentrar. Ele consegue ludibriar a galera porque ele tem um discurso muito forte e é muito genial que ao final do quadrinho, quando ele está dando algumas lições de morais, né, literalmente cuspindo e tocando fogo em racista e fascista, ele faz os nazistas, né, esses neonazistas entenderem o quanto burros eles são, porque literalmente, como você bem coloca, né, não existiria Israel se não fosse o Holocausto. Então eles só existe Israel por conta deles. Então, se eles queriam exterminar a galera, na verdade o plano deles deu muito errado, porque os nazistas, né, o projeto nazista foi o projeto que deu vida a Israel. E aí a expressão que ele coloca nos personagens, a galera olhando tipo, ah! Porque se eu queria exterminar, o que eu fiz na verdade foi unir essa galera e dar um país a eles. Então, para encerrar, eu queria que meu querido colega Cícero me desse a indicação de um livro e de um filme ou série, fica aí a seu critério, para ajudar a galera a entender um pouco mais desse contexto, tanto do judaísmo, né, seja no Brasil ou no mundo, mas também sobre história, que ajude a dar uma estudadazinha aí para o Enem. O que o senhor indicaria para a galera?
Um livro muito bom que fala sobre a Inquisição e esse sentimento todo é O Último Cabalista de Lisboa, que é inclusive esse sobre o Berequiesarco. E o filme, para entender a Guerra dos 6 Dias, sem dúvida, o filme O Espião, que conta a história de Eli Cohen, que era o espião da. Que trabalhou como ministro da guerra sírio, se infiltrou dentro da sociedade síria como importador e exportador. Então é um filme muito bom.
É um filme que tá na Netflix, né?
É uma série, na verdade.
Eu salvei na minha lista, tá entre os milhares de filmes salvos na lista que eu não consegui ver ainda a tempo, mas agora, por sua indicação, eu irei colocá-lo na frente, colocá-lo em prioridade, belezinha?
Certo. Eu posso falar um negócio só para, se tu quiser,
Fique à
colocar
vontade, meu querido.
da
Aqui não.
importância.
Aqui não é o governo, aqui é a democracia, aqui a fala é livre.
Uma das maiores importâncias também, que, por exemplo, assim, tem muita gente que, inclusive esses dias eu vi muito discurso disso, de que o judeu, ele hoje em dia, ele não era mais perseguido, de que o judeu ele não tinha mais tanto problema quanto tinha antes do Holocausto, e na verdade isso é uma mentira muito grande. Ano retrasado, 10 judeus foram mortos dentro de uma sinagoga por serem judeus. Há 20 anos atrás teve o ataque lá ao centro israelita de Buenos Aires, que morreram milhares de centenas, na verdade, de judeus. Israel, na época da Guerra Civil da Etiópia, resgatou mais de 15 mil judeus etíopes, negros, como etíope. Porque às vezes as pessoas têm a noção de que o judeu ela é branco, de que o judeu ela é dos olhos azuis, de 2 metros de altura, mas não. O judeu ele é tão miscigenado, até mais do que o povo brasileiro. Porque você encontra ali naquela. Tem até o filme que é Red Sea, eu não lembro o nome em português, mas Missão no Mar Vermelho, que conta a história do resgate justamente desses judeus etíopes, que há mais de 2.700 anos estavam fora de Jerusalém, e o maior anseio deles era voltar para Jerusalém. Após esse resgate, aí, há mais de 15 mil judeus etíopes conseguem voltar a Jerusalém e serem introduzidos dentro da comunidade judaica internacional, que estavam até então desconectados há muito, muito tempo. Então, essa talvez é de o judeu poder contar com Israel como maior refúgio, talvez seja o mais importante dever de Israel, porque todo judeu ele tem direito à nacionalidade israelense. E se você tiver algum problema, sei lá, tiver uma determinada perseguição política no país a você, você pode pedir ajuda a Israel, que talvez aí eles mandem um espião que nem para atirar em você.
Bem
Então
colocado.
é dessa forma que é a importância de Israel também para o judeu.
Pô, Cícero, foi muito legal, muito esclarecedor, como sempre, né? Falar com uma pessoa que tem autoridade sobre o assunto, né? Lembrar vocês que os professores, eles não são bibliotecas, nem também temos o Google. A gente se especializa ou se interessa mais por uma área ou por outra. E como a gente tem que abarcar muitas vezes, né, a história total ou global, sei lá como vocês queiram chamar, da pré-história até os dias atuais, é meio que impossível se ler tudo sobre tudo ou se saber de tudo. Então, a gente sempre legal chamar alguém que tem conhecimento de causa. Eu vou tentar fazer na medida do possível, né, da disponibilidade também dos convidados, quando tivermos temas ligados, né, algum grupo específico, chamar alguém da área para comentar e eu não ficar aqui bancando o sabidão da coisa, tendo uma galera que tem uma bagagem maior do que a minha. Faço aí minhas considerações finais, agradecer a participação do meu querido Cícero e até a próxima aí. Valeu!
Valeu, amigo. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, professor. Tenho muita admiração pelo seu trabalho. É isso aí.
Obrigado, Cícerozão. Valeu.
Valeu.
E o movimento tão falado por nós aqui, o sionismo, ele é um movimento político organizado no século XVIII. Após os casos de antissemitismo crescentes na Europa, o sionismo é a organização do pensamento, da vontade e da religião e cultura judaica de retorno à terra de Israel. De forma que o sionismo dizia: um povo só pode contar consigo mesmo, em referência aos judeus não precisarem esperar o Messias para voltar a Israel. Então, a partir disso, judeus de todo o mundo passaram a financiar ativamente compra de terras num mandato britânico da Palestina para a criação de kibbutzim, que são as comunidades agrônomas socialistas. Professor Cláudio, se despedindo de todos aí, fiquem com os deuses.